me chamo Igor, eu estou aqui com o Douglas. Diga oi, Douglas.
Fala aí.
No episódio que nós vamos gravar hoje, nós vamos falar sobre modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Mas antes da gente entrar de fato na análise dessa obra e falar um pouco sobre o autor e as nossas visões sobre o livro, a gente queria falar um pouco sobre a nossa primeira edição. Se você ainda não viu, você pode conferir na nossa página do Facebook. A gente falou sobre Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. E que teve uma recepção bem legal, né, Douglas? O que você achou?
Eu gostei bastante. Eu acho que era um primeiro programa, a gente estava fazendo bastante como teste, tanto é que a gente demorou bastante para editar. A grande verdade é que a gente diz que a gente só lançou no início de 2017 para poder lançar junto com o ano novo, tirar a peste de 2016. Mas de fato não foi nada disso, porque a gente estava com preguiça de editar, porque a gente gravou esse programa bem antes, né? Mas também porque a gente estava meio inseguro, vendo como é que ia ser. E a resposta em geral foi uma resposta muito positiva. A galera falou muito bem, os comentários construtivos foram todos eles excelentes. E eu acho que no programa de hoje, talvez a proposta seja que a gente faça algo melhor, até mais interessante, naturalmente tentando aprender com os erros e construindo um diálogo mais fluido com o tempo.
Com certeza. E começar é sempre mais difícil, né? Acho que agora, depois dessa primeira edição, a gente vai pegando aos poucos. E já tem bastante gente acompanhando também, bastante gente curtiu a página e baixou o episódio ou ouviu pelo próprio site do SoundCloud. E muitas críticas, muitas sugestões boas. Eu espero que meu microfone esteja melhor dessa vez. Muita gente reclamou que estava muito baixo. E de fato ficou muito baixo. Mas eu comprei um microfone novo e acho que agora vai estar melhor. Se não tiver também, uma hora vai ficar. Mas é isso, é agradecer o pessoal que teve a paciência de ouvir. É um formato às vezes um pouco ingrato, um pouco longo, mas a gente espera que a gente consiga cada vez atrair mais atenção e falar um pouco dessas obras que a gente vai lendo e vai comentando por aqui.
E um comentário, na verdade dois comentários. Um é, a gente ainda tem a ideia de trazer outros convidados e muita gente que ouviu, a gente sabe que é capacitado para falar de diversos assuntos e os próprios comentários demonstraram, então fiquem ligados aí, galera. E até mesmo para aqueles que não nos conheçam pessoalmente, saibam que não vai ser sempre nós dois, a ideia é trazer mais gente também com o tempo. E o outro comentário que eu ia fazer é em relação a... Esqueci.
Vou aproveitar também para falar outra coisa, enquanto você vai tentando lembrar, é que muita gente teve a impressão que talvez o nosso podcast fosse apenas sobre obras relacionadas à história. Por nós fazermos faculdade de história, achou que a gente só iria tratar sobre isso e o de hoje já é uma prova que não, né? A gente vai se arriscar em outros campos e tudo mais.
Eu lembrei aqui, lembrei qual era o outro comentário que eu ia fazer. Não, na verdade esqueci de novo. Mentira. Não, tô parado na cabeça. Em relação ao comentário e ao diálogo entre um programa que pareça muito academicista e um programa mais solto. O nosso objetivo é sempre fazer um programa mais voltado por uma popularização. Em que sentido? No sentido bastante positivo. A gente quer trazer um conhecimento que normalmente fica preso na academia para um debate maior e utilizando as redes sociais como ferramenta, por acreditar não que a gente tem esse trabalho ou essa capacidade, mas por achar que essas obras merecem serem mais debatidas e mais conversadas por um motivo ou por outro. É óbvio que a gente tem que tentar encontrar o meio termo, né? Às vezes a gente tenta fazer um diálogo mais fluido, mas tem que focar em certos conceitos, em certos diálogos, em certos pontos sem os quais a obra fica meio incompleta, talvez. Então, em alguns momentos, as referências têm que ser feitas. É fato que o comentário foi ouvido e foi absorvido por nós, e acredito que mesmo nesse programa a gente já vai demonstrar uma tentativa, um esforço maior no sentido de fazer esse diálogo de forma menos acadêmica, sem perder o tino dos conceitos e das referências utilizadas, apenas passando elas de forma para usar, para dialogar com o livro de hoje de uma forma mais fluida, vamos dizer assim.
Com certeza. Então, acho que é isso. Tem mais algum recado, alguma coisa?
Por mim, a gente já pode mergulhar na obra.
Vai ter um monte de piadinha, né? Então vamos lá então. Então vamos começar a falar sobre o livro.
Então, a gente hoje vai mergulhar na obra Modernidade Líquida, que é um livro escrito pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que infelizmente, né, na verdade eu não sei se infelizmente, porque viveu bastante tempo, faleceu há pouco, no início do ano de 2017. Ele é um cara que nasceu em 1925, polonês de nascimento, nascido no seio de uma família judaica. E quando adolescente ainda, se você já fez a conta, ele nasceu em 25, família judaica, Ele teve que fugir junto com a família da Polônia, fugindo da invasão nazista, e foi migrar para então a União Soviética. Isso é interessante porque na União Soviética ele se uniu ao exército soviético, inclusive lutou em território polonês junto às tropas russas. E aí ele próprio dizia que foi nessa ocasião que ele começou a se interessar pelo socialismo, pelo marxismo, e inicialmente, por incrível que pareça, porque ele achava que o socialismo oferecia um futuro menos belicoso para a humanidade. Não por incrível que pareça em comparação ao nazismo, claro, mas por incrível que pareça em relação aos ideais revolucionários. Ele se filia ao Partido Comunista Polonês em meados dos anos 50, se torna professor na Universidade de Varsóvia, é obrigado a se exilar no final dos anos 60 e, finalmente, em 71, se fixa na Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde ele vai se estabelecer como professor, como pesquisador. Vai ser a universidade com a qual ele vai ser mais reconhecido pelo seu trabalho, que ele sempre citava com muito carinho, inclusive, e a universidade no qual ele se aposentou. O livro que a gente vai conversar hoje, Modernidade Líquida, faz parte de uma série que alguns leitores de Bauman costumam chamar de série da liquidez ou série da fluidez social, que é um conjunto que ele começa a escrever no final dos anos 90 e início dos anos 2000 para tentar interpretar o cenário das sociedades ocidentais modernas a partir da fragmentação de laços sociais. E aí ele propõe uma teorização muito própria que a maioria das pessoas que está ouvindo já deve ter conhecido, pelo menos de ouvir falar. Modernidade Líquida é o primeiro da série, um livro que ele publica em 2000. Mas você pode ler Amor Líquido, que é um livrinho de menos de 100 páginas, que é de 2003. Vida Líquida, Medo Líquido, Tempos Líquidos. É de fato uma série líquida que ele está compondo baseado nessa teorização e nessa leitura desse tipo de modernidade novo. Afinal de contas, o que seria essa modernidade líquida? O que que ele está falando?
Então, muito se fala dessa obra, né? Foi uma obra que ficou muito conhecida, o próprio livro da Modernidade Líquida, como todos esses outros. Mas o Bauman, ele tem uma obra gigantesca, né? Ele tem mais de 50 livros publicados. E a Modernidade Líquida, ele é publicado nos anos 2000. E depois os outros livros, eles vão chegando aqui no Brasil pela Azahar Editora. A nossa edição, inclusive, a sua também é, né?
É.
Nós vamos tratar dessa edição. E você tem mais algum comentário sobre o prefácio?
É assim, eu acho que, antes de mais nada, explicando o que que significa essa parada de modernidade líquida, para quem não conhece, só tem um conhecimento por cima. O que o Bauman está querendo fazer, ele está pegando um estágio da matéria para fazer uma metáfora à era moderna que a gente vive. A modernidade que a gente vive, segundo o Bauman, é caracterizada por uma fluidez, parecido com o estado líquido da matéria. Os fluidos não fixam o espaço, eles não se atêm muito a qualquer forma, estão sempre propensos a mudá-la. A liquidez é uma característica nossa, da nossa modernidade, em comparação com a modernidade anterior, que seria uma modernidade sólida, pesada. E aqui é um ponto que a gente tem que tocar antes de mais nada. O próprio Bauman cita o Manifesto Comunista para dizer que ele cita uma determinada passagem do manifesto que fala de derreter os sólidos, para demonstrar que a liquidez, na verdade, era uma característica da modernidade como um todo, não era só de uma pós-modernidade. Só que qual era a diferença? A tal da modernidade sólida também veio destruindo ou substituindo as relações sólidas de então, pautadas pelo privilégio, pautadas por diversas características que não eram mais consideradas justas ou corretas, para substituir aqueles sólidos com outros sólidos, outras relações tão sólidas quanto, só que de natureza diferente. A grande diferença da nossa modernidade de agora é que, como essa mudança foi efetuada, e aqui a gente vai entrar, fiquem calmos, com mais detalhe como que isso aconteceu e tudo que caracteriza essa mudança, a gente passa hoje por um derretimento de sólidos que vai corroendo os elos e laços sociais no nível micro, em oposição ao nível macro de então. A nossa modernidade é líquida exatamente por ela ser pautada por essa inconstância, por essa incerteza, por essas relações que não se mantêm. E qual é o mote do livro? Eu já te passo a palavra para não ficar falando demais, mas apenas para apresentar a obra, em especial, como que ele conduz modernidade líquida. Ora, é muito simples. O livro tem cinco capítulos e cada capítulo é um conceito. Cada conceito está relacionado com uma narrativa da condição humana. Como ler o ser humano e viver em sociedade ou em comunidade dentro dessa chamada modernidade líquida. A gente fala de emancipação, individualidade, tempo e espaço, trabalho e, finalmente, comunidade. É mais ou menos nesse caminho, nessa trilha, que o Bauman vai conduzir a gente no Modernidade Líquida.
Começamos então a tratar do livro pelo seu primeiro capítulo, denominado Emancipação. Como o Douglas já explicou, a ideia do Bauman é fazer um grande diagnóstico da sociedade contemporânea que a gente vive, desse mundo moderno. E ele já começa falando de um tema que já foi muito falado em toda a história da filosofia, que é a ideia de se libertar, a libertação do indivíduo e como se emancipar de uma realidade talvez que não seria mais adequada para um determinado indivíduo que vive nesse mundo. E um cuidado especial que ele tem para falar desse tema no nosso mundo moderno, no nosso mundo contemporâneo. Essa ideia, ele é engraçado porque ele começa a falar de emancipação antes mesmo de falar sobre as outras narrativas explicativas, né, que são esses capítulos. Ele fala da ideia de se emancipar antes de se aprofundar mais nesse diagnóstico. Para ele é importante fazer esse levantamento de como que essa ideia foi sendo tratada anteriormente, antes da obra dele, e como que ela se enquadra agora nesse mundo. Ele cita, por exemplo, autores famosos, como por exemplo Herbert Marcuse, um filósofo alemão de um movimento intelectual que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt, mas que para nós aqui, para um conceito fundamental que o Bauman ele trata, é o conceito que o Marcuse traz de consciência feliz. O que seria uma consciência feliz? Marcuse tenta explicar por que as pessoas talvez não desejavam ser libertadas de uma realidade opressora, uma realidade de violência, de guerra, mas que, apesar de todos esses elementos ruins, essas pessoas elas não eram abaladas. O indivíduo ele permanecia em paz, vivendo nesse ambiente hostil, porque, segundo Marcuse, esse indivíduo ele estaria submerso num entretenimento produzido por uma indústria cultural, uma indústria da sociedade desse capitalismo tardio, como ele gosta de se referir. E mesmo fora do trabalho, a pessoa era bombardeada frequentemente, de forma que ela não via interesse em se libertar disso. Mas para Bauman, ele questiona até que ponto é válido essa visão, não só de Marcuse, como de outros também da Escola de Frankfurt, de que talvez as pessoas, elas... É uma visão um pouco elitista, de que talvez as pessoas elas seriam juízes incompetentes de sua própria vida. A gente consegue dialogar também o que é a ideia de liberdade. Será que essa liberdade é tão objetiva assim, que as pessoas elas têm que seguir um modelo de liberdade determinado por tal intelectual ou tal filósofo? Será que elas têm que ser forçadas? Elas precisam ser seduzidas para serem libertadas dessa falsa realidade que elas supostamente vivem? E Bauman ele trata bastante desse tema nesse capítulo, e ele mostra como que talvez ele brinca que o maior pesadelo desses filósofos e desses intelectuais que têm essa pretensão de liberar as pessoas dessa realidade, de abrir os olhos para a realidade desses indivíduos, que o maior pesadelo deles, para eles, talvez seja que as pessoas elas não queiram essa tal liberdade que esses filósofos falam, porque a liberdade talvez seja um valor subjetivo em muitos casos.
Posso só fazer um cortezinho pontual?
Claro.
Não, é que se você citou essa tal liberdade, pra quem gosta de samba e pagode, só pra contrariar, tá tocando na rádio mental agora sem parar. Porque
cito
essa
trecho,
tal liberdade.
Então.
Essa tal liberdade, pô. Essa tal liberdade é o título da música. Aliás, me deu vontade de colocar como música que corta os blocos essa tal liberdade. Mas deixa pra lá. Desculpa de cortar, não, prossegue aí.
Sem problema, pode pôr depois.
É.
Então a discussão é essa: será que essa liberdade é de fato tão objetiva assim? Que todas as pessoas tenham que seguir e tenham que lutar contra essa realidade em busca dessa liberdade? O Bauman ele fala que talvez não seja bem assim. E uma das chaves explicativas também para explicar esse fenômeno é a questão da rotina. Como que para muitos desses intelectuais que falam sobre esse tema anteriormente, eles citam que a rotina do trabalhador, a rotina do operário, ela diminui esse homem, de maneira que ele vive de tal forma que ele perde contato com o mundo. Ele está sempre nessa rotina de trabalho e casa, e em casa ele tem esse entretenimento da indústria cultural, então ele não consegue entrar em contato com essas essências humanas, esses instintos que poderiam libertar ele disso. E como se o indivíduo tivesse preso e não teria, de fato, essa liberdade. Mas Bauman, então, ele, com essa ideia de modernidade líquida, ele fala: mas espera aí. O indivíduo, no mundo contemporâneo de hoje, ele não só tem liberdade, como as instituições agora, que antes seriam as instituições que aprisionariam esse indivíduo, que controlariam a vida dele, e Bauman fala que não, que as instituições, elas inclusive apoiam essa iniciativa individual. Inclusive as instituições são pautadas nesse imediatismo das pessoas terem essa liberdade, buscarem um prazer descontrolado, e que, mas tem um porém, que essa liberdade por si só, ela não traria uma satisfação plena. Que esse homem moderno, apesar de viver teoricamente em liberdade, ele não conseguiria alcançar esses objetivos e se sentir feliz com isso. É como se a linha de chegada de todos os sonhos e todas as pretensões de um indivíduo estivesse sempre se movendo mais rápido do que ele próprio. E isso seria justamente o ser moderno para Bauman. O ser moderno era o indivíduo que ele cita que ele é uma destruição criativa o tempo inteiro. Ele está sempre se destruindo, porque ele quer estar sempre à frente de si mesmo, e isso acaba perdendo o potencial de satisfação. Ele nunca está satisfeito. Quando ele realiza um desejo anterior dele, ele já não está mais satisfeito.
Perfeito. E assim, essa reflexão do Marcuse que você trouxe muito bem, Igor, da questão da libertação e da massa que não quer se libertar. O Bauman faz um diálogo com Schopenhauer que eu vou precisar que quem está ouvindo me acompanhe, porque talvez eu viaje, porque é um diálogo filosófico muito interessante, mas que eu acho que é muito válido para nós. Ele vai lá no Schopenhauer para pegar o conceito de realidade para Schopenhauer. E ele vai dizer lá, citando o filósofo alemão, que a realidade é criada pelo ato de querer. Calma, você que é materialista e está ouvindo, a gente não vai embalar nessa, a gente só está pegando a ideia para poder fazer o diálogo. O que que o Schopenhauer estava querendo dizer quando ele dizia que realidade é criada pelo ato de querer? A realidade é o diálogo entre a sua capacidade de agir e o mundo à sua volta que reluta, que te desobedece, que não quer se submeter à sua vontade. Sentir-se livre dentro dessa lógica de realidade é atingir um equilíbrio entre aquilo que você deseja e aquilo que você pode de fato fazer, aquilo que o mundo te permite fazer e aquilo que você desejaria fazer se não houvesse uma realidade para te limitar. Beleza até aqui? Ora, o pensamento que o Bauman traz em relação a isso é que talvez essa sociedade que o Marcuse está analisando estivesse propondo uma redução dos desejos, fazendo o trabalhador, no caso, que era o alvo do Marcuse, ficar com o pé no chão, para que a capacidade de agir e esse desejo andassem lado a lado. Por isso que esse cara não queria se libertar, porque ele se sentia livre no sentido de viver em equilíbrio. Ah, mas ele está explorado, está extraindo mais-valia, o patrão ganha mais do que ele. Beleza, tudo isso é verdade, tudo isso é materialmente fato. Só que a sociedade que está sendo analisada propôs um equilíbrio falso entre desejo e capacidade de agir. Eu, pessoalmente, iria além. Iria além, perdão. Não sei o que aconteceu com a minha língua agora, fui falar um outro idioma no meio. Vamos voltar para o português. Eu iria além. Para mim, a questão aqui é um embricar, não é um andar lado a lado. Não é simplesmente reduzir desejo, reduzir imaginação. A gente está falando de uma sociedade que também propõe o sonho. E isso é muito importante. A capacidade de agir parece menos limitada. Dá para entender quando eu digo isso?
Sim.
Eu tenho dificuldade em falar de libertação, porque uma sociedade pós-moderna, uma sociedade, na verdade, uma sociedade de uma modernidade sólida, primeiramente, era uma sociedade que me ofertava uma ideia de mundo que, muito embora cortasse alguns dos sonhos, me vendesse a oportunidade ou me vendesse a aparência de que o que eu puder, o que eu quiser fazer, eu posso fazer. E aqui atentem para o eu, porque vai ser importante ao longo do podcast essa questão do eu que eu estou falando.
Sim, e
Eu posso.
só uma pontuação. Isso tudo que você está falando tem muito a ver também com a ideia de se pertencer, né? Como que esse indivíduo ele se sente, ele está constantemente fabricando esse pertencimento. Ele não está isolado desse mundo. Ele está constante, ele tá renovando esse pertencimento. Ele diariamente na vida dele, ele se sente pertencendo a essa sociedade.
É o que a gente vai falar, a questão de pertencimento é o que a gente fala na questão da comunidade no final. O Hobsbawm dizia isso. Nunca se falou tanto de comunidade numa época onde nunca teve tão pouca comunidade de fato. O sentimento comunitário nasce exatamente quando você olha para o lado e não sente segurança, e não vê ligação comunitária com ninguém. Eu gosto que ele cita uma versão da Odisseia do Leon Furtwängler. Olha aí. Tava treinando a pronúncia antes,
Conseguiu.
consegui. Consegui. Se você tá ouvindo fala alemão, achou que a pronúncia tá uma merda, vai cagar, o problema é seu, já foi. Esse escritor muito famoso da República de Weimar ele conta a história, ele pega a Odisseia e ele dá uma zoada na Odisseia. E aí tem uma passagem que o Ulisses encontra vários porcos, que na verdade eram marinheiros que foram transformados em porcos por um feitiço. E ele pega uma erva que ele diz: galera, vou transformar vocês em marinheiro de novo. Olha aqui a erva miraculosa. É, sem segundas intenções na minha fala. É, a erva era esfregada na pele, não era. Enfim. É, e aí os marinheiros saíram correndo, os porcos foram tudo para cada lado. Ele vai, consegue pegar um porco, esfrega a planta na pele do suíno. Surge um marinheiro, na melhor acepção ou na pior acepção da palavra, medíocre, com nenhum diferencial, um cara normal, não era super forte, não era super bonito, não era super inteligente, era uma pessoa normal como qualquer outra. E o maluco fica transtornado, vai para cima dele, vai atacar ele, vai agredir ele. Quem foi que mandou, quem te deu o direito de me tirar daquela maravilha que era viver como um porco? Eu só comia, fazia necessidades e dormia. Você sabe que maravilha que era não ter que pensar em problema, não ter que pensar em quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo? Como é que você ousa me tirar essa beleza para me transformar em humano de novo? Agora eu vou ter que viver em dúvida novamente. E ele corre atrás do Ulisses para dar porrada no Ulisses, que ele queria continuar vivendo como porco. É, essa citação que o Bauman faz é muito interessante para abordar um pouco disso que o Igor estava falando no início, das chamadas bênçãos mistas da liberdade, de uma liberdade que não é um conceito aparentemente tão objetivo assim. Ele inclusive cita o Durkheim falando de coerção social como uma forma de alcançar a libertação. É, faz muito parte daquele medo hobbesiano da natureza do homem ser uma natureza negativa, e se você deixar ele à própria sorte, ele vai se tornar escravo de si mesmo, escravo da sua natureza inferior, vamos dizer assim. Nesse sentido, uma coerção social serviria para libertar e não para aprisionar.
E muito legal também esse exemplo que você deu do porco e do homem, dessa insatisfação do homem. O Bauman ele fala como que você, hoje, né, na sociedade, você, por exemplo, não basta você ter nascido burguês, você tem que viver a vida como um burguês. Então esse homem ele tem
Sartre.
que estar tá o tempo inteiro renovando isso. Porque na aristocracia você nascia príncipe, você, apesar dos ritos, você ia morrer príncipe. O homem contemporâneo não, ele precisa fazer um esforço para se sentir pertencendo a isso. Mas enfim, a gente vai falar mais disso também quando chegar em comunidade.
Isso é Sartre, né? Essa citação aí do "você tem que viver como burguês" é citação direta do Sartre.
Eu não sabia.
Só uma parada, antes da gente finalizar esse bloco, tem algo que a gente não pode deixar de comentar desse primeiro capítulo, que é a questão da sociedade dos indivíduos e do combate indivíduo versus cidadão. Isso é uma parada que ele pega do livro do Elias, Norbert Elias, A Sociedade dos Indivíduos, para mostrar: peraí, não é sociedade e indivíduos, não é sociedade versus indivíduos, é sociedade dos indivíduos. O que que isso está significando? Ele está analisando uma sociedade que parece cada vez mais moldada e formada às vontades individuais dos membros, indivíduos que formam a sociedade a partir das suas ações particulares na vida. E aí ele fala do problema da individualização, que esse é um problema conceitual que a gente não vai encerrar nesse programa de jeito nenhum, eu já adianto. Porque essa discussão que ele faz é: individualização é um processo que faz parte de toda a modernidade, não só da modernidade líquida. A diferença é que na modernidade líquida ele assume um sentido diferenciado. E essa é uma tese muito polêmica. Só de eu ter falado isso já deve ter gente que se arrepiou ouvindo. Entende? É, porque esse negócio de falar que individualização é da época moderna inteira, é um processo contínuo, é uma parada extremamente polêmica. E aí ele pega essa citação do Sartre que você citou, por isso que eu lembrei: do "não basta ter
Eu
nascido
acho que
burguês,
assim,
precisa viver como burguês".
resumindo assim, é a ideia de que nessa modernidade a identidade humana ela vira uma tarefa, né?
Sim.
Acho que vai um pouco nessa linha, de que não é algo pré-determinado. É uma tarefa você constituir a sua própria identidade e esse processo de individualização.
Sim, e é aquilo. Se a individualização aparente da época da teoria crítica da escola de Frankfurt se dava como uma necessidade argumentativa em regimes totalitários que queriam invadir a vida privada e acabar com a distinção entre público e privado, vai dizer o Bauman, na modernidade líquida é o contrário. Não é mais o público tentando colonizar o privado. Agora é o privado que coloniza o espaço público, o que para ele é um problema que necessita ser resolvido.
Exato, e só para finalizar então esse capítulo, o Bauman ele tenta explicar brevemente talvez qual seria essa emancipação, porque para ele a ideia de emancipação não pode ser descartada, apesar de uma visão um pouco pessimista na minha opinião. Ele fala que talvez o fundamental seria focar E paradoxalmente, você teria que aumentar essa esfera pública, esse poder público, em defesa dessas vontades privadas. Porque para ele, o público, a ideia de público, poderia viabilizar uma liberdade individual que a gente não tem hoje em dia. Mas acho que essas questões vão ficando mais claras conforme a gente for tratando no podcast.
É isso. Então, dando prosseguimento, a gente entra na questão da individualidade que a gente meio que sugeriu no final do primeiro bloco, que o Bauman também, de forma similar, sugere no final do primeiro capítulo. Ele começa esse capítulo assim, os inícios de capítulo são excelentes. E aqui ele faz um diálogo entre O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley e O 1984 de George Orwell, que são duas obras que ele considera como típicas dos medos da modernidade sólida. Em especial, por muito que os livros sejam diferentes, há algo que ele enxerga como um ponto de união entre as duas obras, que é a questão da concepção de um mundo controlado, vamos dizer assim. O grande medo era um controle que sobrepujava o mundo. Um mundo baseado na questão das fronteiras, um mundo pautado pela ordem. O Fordismo é citado como a autoconsciência da modernidade pesada, sólida, exatamente por isso, porque era uma modernidade pautada, perdão, mesmo, né, nas relações sociais, pela questão da ordem, pelo estrito dos posicionamentos. E se a gente pega 1984 do George Orwell como exemplo a ser citado, a gente lembra, para quem não leu, falando de forma muito breve, que a liberdade individual foi tolhida, é um mundo distópico controlado por uma força maior que é simbolizada na figura do Grande Irmão, o Big Brother, que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Ele controla. Ele dissemina as regras que têm que ser seguidas e serão seguidas por todas as pessoas. Eu me recordo que, além do Grande Irmão, tinha uma figura que era do irmão mais velho, que era a pessoa, era a estrutura que você se aproximava para poder tomar conselhos e dialogar. Mas ainda perceba, tanto o Grande Irmão quanto o irmão mais velho, um positivo, outro negativo, eram figuras que estavam ali quase que em torres de controle. E aqui o Bauman fala que é uma perspectiva bastante panóptica, citando o panóptico do Jeremy Bentham, que o Foucault estudou muito bem para poder analisar as prisões. Essa questão do supervisor e do supervisionado, esse mundo controlado, esse mundo onde quem manda e quem obedece, de certa forma, estão tendo contato direto, nem que seja por uma torre que enxerga. A modernidade líquida rompe com essa parada toda. Ele vai lembrar lá que o 1984, em 1984, foi um livro que não foi tão lido e celebrado quanto a galera achou que seria, até pela simbologia do título. E ele vai dizer, não foi, porque nos anos 80, meados dos anos 80, a gente já estava no mundo com a globalização avançada. A gente já estava abraçando as características de uma modernidade líquida. E aquele medo já não era mais tão atual assim, vai dizer o Bauman.
E
O medo muda de figura.
não, eu ia falar como é engraçado isso, porque existem umas cartas do Huxley falando sobre o Admirável Mundo Novo e ele mandando pro Orwell e falando como que a obra dele era superior. Não sei se você já viu isso.
Já.
Ele fala, ele mostrando, não, porque o meu livro é muito mais. Explica muito melhor a nossa realidade e tudo mais. Aí chega o Bauman agora e fala que não. O Bauman coloca os dois de lado e fala que apesar das discordâncias entre os próprios autores e das obras, os dois seguem uma linha explicativa que não serve mais pra gente.
Na verdade, porque os dois estão seguindo, eles estão colocando nos cabides, guarda esse termo, medos de uma sociedade que parece que não é mais a mesma. E aí ele inclusive comenta que o grande erro do Weber, na visão dele, foi que o Weber jogou para o futuro uma perspectiva do presente.
Sim.
Ele criou uma sociedade moderna, ideal, burocrata, baseado nos valores de uma modernidade sólida, sem perceber, sem se tocar, que aquela modernidade sólida estava com os dias contados. Também não tinha como ele saber, né? E o Bauman deixa claro isso.
É, pois é. E o Bauman, ele também fala que todas essas características novas que ele está trazendo são tão engatinhando ainda, né? Ele faz um diagnóstico muito precoce dessa sociedade.
E
Então
aí foi legal tu ter falado isso, desculpa te interromper, porque Uma das críticas que o Bauman sempre sofre é que ele usa o conceito líquido para tudo, né? Tudo é líquido, é modernidade líquida, medo líquido, tempo líquido, amor líquido, não sei o que líquido, é tudo líquido. Parece que ele é um cara que só tem uma carta que ele tá jogando. Na verdade, o que ele tá fazendo é fazer um diagnóstico, como você falou, de uma concepção de mundo que engloba os campos de todas as relações sociais. Por isso que ele está usando líquido para tudo. E você pode discordar da conceitualização dele, claro, você é livre para isso, você pode argumentar de forma contrária. A gente não está aqui de advogado do Bauman, a gente está simplesmente lendo o Bauman para tentar entender ele. Mas a justificativa para falar que tudo é líquido é demonstrar que o mundo da modernidade sólida consolidou no topo, consolidou na base, se você quiser pegar um linguajar do materialismo histórico, ou pelo menos de alguns leitores dele, consolidou na estrutura uma ordem econômica tal que às vezes parece inconcebível, que às vezes parece impassível de críticas, perdão. É quase como se aquela ordem econômica fosse dada e não pudesse ser modificada a não ser num sonho de uma noite de verão. Essa solidez no topo faz com que as relações sociais dentro dessa sociedade gerida por essa ordem, e aqui você pode dizer que há um certo economicismo, você estaria talvez certo, essas relações sociais sofreram essa pulverização que anteriormente foi feita em cima. Na modernidade sólida, como a gente falou, houve uma substituição de sólidos no topo. Na modernidade líquida, há um derretimento dos sólidos nas relações sociais, no privado, no indivíduo, no dia a dia.
É, e fica bem claro quando a gente vai analisar, por exemplo, como que hoje, no mundo contemporâneo, o Bauman mostra como que tudo fica por conta desse indivíduo, o que não estava previsto nessas distopias clássicas que a gente já falou aqui, e como que hoje a infelicidade dos indivíduos ela deriva não da falta de escolha, não de não ter opções, mas justamente do contrário, que hoje o indivíduo ele tem um excesso. E a grande questão desse homem moderno é essa aflição de não saber exatamente como utilizar melhor da sua capacidade nas inúmeras opções que ele tem na vida dele.
Sim,
Como
e a gente.
preencher esse vazio, né?
E essa falou em vazio, gente, agora a gente tocou no ponto para tocar o coração de muita gente. Se vocês estão ouvindo, esperando ver aquele Bauman das citações e estão um pouco decepcionados porque a conversa tá talvez um pouco densa, agora é um momento que a gente pode dar uma relaxada, porque é a hora que o próprio Bauman relaxa. Assim, volta lá no primeiro bloco, quando a gente fala que a esfera pública foi redefinida pela ordem do privado, e eu vou dar um exemplo prático que o próprio Bauman dá. Ninguém pediu o impeachment do Bill Clinton nos anos 90, quando ele assinou um decreto dizendo que a previdência social não era mais de responsabilidade do governo federal, e que era responsabilidade de cada estado para eles decidirem o que fazer por conta própria. O Bauman diz, isso foi um grande escândalo, todo mundo reclamou, o pessoal foi às ruas protestar, mas poucos pediram o impeachment dele, especialmente na mídia. Por que que pediram o impeachment do Bill Clinton? E o escândalo que virou mundial, pelo escândalo sexual com a secretária dele, a Monica Lewinsky, se bem me lembro o nome dela. Inclusive, a Hillary Clinton se tornou figura de celebridade mundial quase que instantânea depois disso. É célebre uma coletiva de imprensa que o Bill Clinton dá, e a Hillary está do lado dele com uma expressão facial extremamente derrotada, triste, pesada, e muita gente ficou analisando, fazendo programas para dizer o que que o rosto dela estava dizendo, o que que ela ia fazer, ela ia separar, ia se tornar opositora dele, ia se tornar liderança do Partido Republicano para bater de frente com ele. Na época todo mundo ficou louco, porque ela foi a injustiçada da vez, ela ficou no centro do furacão. O que que isso tudo tem a ver com modernidade líquida? O Bauman está dizendo, perceba como a esfera pública virou a esfera da exposição e da encenação do privado. O próprio Big Brother, perdão, Brasil enquanto reality show, o privado se torna público e a gente anseia para ver em público o privado. A entrevista que mais faz sucesso é quando o famoso, a celebridade que eu conheço, fala das intimidades dele. É aquele momento, eu quero saber, eu quero ser íntimo, eu quero ver o que que está na vida privada dele. O privado começa a invadir e redefinir a esfera pública. E aqui, Igor, eu não sei se você tem algo a comentar sobre isso,
Não,
mas eu
eu ia
queria.
só fazer uma
Sim.
pergunta. Você
Sim.
assiste House of Cards?
Assisto.
Eu não vou dar spoiler, mas assim, é muito legal a maneira como a série mostra isso na
Já até
disputa
sei.
presidencial dos Estados Unidos e mostra exatamente essa discussão de como que a esfera privada vai para o público e num
Sim.
cenário assim de ápice da política, né, que é essa corrida presidencial americana. Mas assim, vale a pena ver quem quer entender um pouco melhor isso na prática, e porque a série é muito boa também, eu gosto muito.
Vale. E tem uma outra série que chama The Good Wife, uma série produzida pela CBS, que foi pautada exatamente no caso Bill Hillary. A personagem principal é uma advogada que largou a profissão, a Hillary, se não me engano, também é advogada, para seguir junto com a carreira política do marido, até que ele traiu ela com prostitutas e o caso ficou público. E a série começa no primeiro episódio, no, ele dando uma coletiva de imprensa e ela do lado com quase a mesma expressão enigmática, perdão, que a Hillary
Não
fez
foi
lá nos
censurado,
anos
não.
90. Não, não foi. A série é excelente, excelente. Para quem quiser assistir também, The Good Wife, é uma série muito boa. Olha aí, já virou dicas de séries. Eu falei que a parada ia ficar mais tranquila. Perdão se vocês ouviram a moto passando aqui, mas é São Gonçalo. Não há nada que eu possa fazer. O que eu queria concluir, pelo menos na minha visão desse capítulo, é quando ele entra na questão de que, em última instância, gente, a modernidade líquida é a consagração de uma sociedade do consumo. Uma sociedade tão pautada no consumo que consome até relações. E isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito grave. Uma vida organizada em torno do consumo é uma vida pautada pelos desejos. E ela é tão instantânea quanto os desejos são. Comprar se torna um ato de poder, ao mesmo tempo que comprar é um exorcismo. Eu estou exorcizando a minha insegurança. Quando eu compro, eu tenho o controle. Eu tenho em mãos aquela relação material. Mas eu também tenho em mãos aquela relação social. E aqui é o ponto que a gente dá aquela primeira viajada no nosso programa e demonstra como o Bauman se conecta muito com a nossa realidade atual. Em 2000 não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Isso significa que o Bauman pressupôs as relações que viriam com as redes sociais? Na verdade, não. As redes sociais seriam elas sim consequências e expressões desse mundo que mudou, dessa modernidade líquida. Que tem como uma das características básicas o fato de que nem as relações interpessoais, nem as relações sociais são pautadas em solidez. Isso significa que no passado era bem melhor e que agora está ruim? Não. Eu, inclusive, critico que eu acho que o Bauman é um pouco naturalista. Até estava comentando isso com o Igor ontem. Eu acho que, às vezes, ele faz uma perspectiva de modernidade sólida para líquida como se fosse uma transição quase que natural, quase que essencial. E eu criticaria um pouco isso. Não é uma nostalgia do passado que se perdeu e tem que voltar. Ele reconhece que esse passado já foi. Já foi exatamente porque a gênese dessa mudança estava lá naquele próprio passado. Mas o que que eu quero concluir de toda essa fala, de toda essa exortação? Se a gente tem uma sociedade pautada no consumo, em torno do consumo, pautada por desejos, com essa compulsão de comprar enquanto exorcismo em busca de segurança, não é raro vermos essa relação ser imbricada ou transferida para relações pessoais, seja de amor, seja de amizade. E aqui é um dos pontos polêmicos da obra do Bauman e dos pontos mais interessantes, quando ele demonstra que as amizades, por exemplo, numa sociedade no qual a modernidade líquida conduz, elas são tão voláteis, vamos dizer assim, quanto o líquido que não se contém num copo que você mistura. Assim como aquela amizade do Facebook que eu desfaço num clique. E a partir de um clique, de um botão, eu não preciso mais ter nenhum contato com aquela pessoa. E aí o Bauman levanta até a crítica. Será que relações pessoais não têm o desgaste, não têm no trauma, não têm nessas complicações de uma relação entre duas pessoas, uma das suas facetas mais belas e que mais está se perdendo quando eu trato relações pessoais de forma assim vulneráveis e voláteis?
Então, já partindo para o terceiro capítulo do livro, Bauman se preocupa em falar um pouco sobre a ideia de tempo e espaço nessa modernidade líquida que ele já vem falando desde o início. Ele gosta muito de trabalhar com a ideia de política, de a existência de uma política do medo cotidiano. Como que a nossa cultura pública ela está submersa numa ideia de insegurança. E ele inclusive usa o conceito de uma socióloga, Sharon Zuckin, eu acho que é assim que se pronuncia, que é bem interessante como ele vai mostrando como que as pessoas elas estão cada vez mais distantes dos espaços públicos e como que isso vai impedindo que esses indivíduos eles compartilhem a vida e as experiências públicas que são fundamentais para a existência de uma sociedade. Ele mostra, ele cita vários exemplos nesse capítulo de como que a área urbana de diversos locais das grandes metrópoles, ela cada vez mais desencoraja a permanência desse indivíduo nesse espaço. Ele cita exemplos, por exemplo, de grandes edifícios que circundam as praças e que, na verdade, eles estão ali para serem simplesmente admirados e não para serem visitados, não para cumprirem um papel de ocupação, um papel social para aqueles que rondam por aquela área. Eles muitas vezes o Bauman ele vai pegar os detalhes dessa geografia, dessa construção geográfica, desses espaços urbanos, e ele vai mostrando como que parece até que os indivíduos eles não têm nem janela e não têm nem portas que se abram, como que eles são cada vez são muito imponentes e até inacessíveis aos olhos. Isso fica muito claro, por exemplo, para quem mora aqui no Rio de Janeiro e anda pelo centro da cidade. Se você não olhar para cima, você não percebe às vezes o tamanho dos edifícios dali. E como que eles estão na cidade, mas ao mesmo tempo eles não fazem parte dela. Muitas praças também, por exemplo, não tem nem banco para as pessoas sentarem, não tem nenhuma árvore que faça sombra para a pessoa ficar ali. E ele traz também o conceito de não lugares, um conceito bem interessante. Também não é dele, é um conceito de um antropólogo que ele pega. Como que existem lugares nessa cidade contemporânea, nessa cidade desse mundo moderno, que são lugares simplesmente transitórios. Não tem um significado suficiente para existirem. São lugares que são não lugares, na verdade, porque não existe uma função para eles estarem ali.
Perfeito, e assim, e tudo isso que você está falando dialoga com aquilo que ele já está dizendo desde o início, que ele vai, na verdade, encerrar o livro dele concretizando, que é aquela ideia utópica da comunidade, né? A gente busca comunidade o tempo inteiro, a gente quer viver, a gente quer sentir o pertencer, e isso é muito característico de uma sociedade que não tem esse pertencer, né? Qual é a grande diferença, e eu gosto de citar sempre o Ferdinand Tony, que é um sociólogo alemão do século XIX, que o Bauman se inspira muito, inclusive um outro livro dele chamado Comunidade, é quase que pautado na antinomia comunidade-sociedade que o Tony traz. Qual é a diferença entre comunidade e sociedade? Comunidade é parceria, na verdade é parceria no sentido mais de amizade da parada. Comunidade é lealdade, comunidade é fidelidade, é o indivíduo que pertence, se sente pertencer. Os membros de uma comunidade se ajudam, se auxiliam e a comunidade e o grupo tá na frente do indivíduo. Se você tá ouvindo essa parada que eu tô falando e na tua cabeça você tá, puta, que viagem do cacete, isso aí é sonho, quem dera se fosse assim, é exatamente isso. A ideia era exatamente essa. Tá na sua cabeça que viagem, que sonho, quem dera se fosse assim, porque não é uma realidade da modernidade líquida, tais laços comunitários. Tanto é que os pouquíssimos que tem são aqueles que a gente desesperadamente quer multiplicar. Ou qualquer oportunidade de parecer ter, a gente abraça correndo. O que ele chama de templos de consumo, por exemplo, shopping center, as grandes lojas, elas oferecem muito a ilusão do estar junto, né? A gente está ali com um propósito em comum. Todo mundo que está no shopping, todo mundo que está na grande loja, todo mundo que está naquele grande local de entretenimento, está ali com um propósito em comum. E a grande ideia é oferecer uma ilusão do algo em comum. A grande ideia é oferecer uma sensação boa do ali estar, algo que te traz um bem-estar de ali permanecer. Porque, muito embora não ofereça lealdade, fidelidade, nada desse tipo, cria uma sensação de que, pelo menos naquele ambiente, por mais que você passe direto pelos outros estranhos, todos estão ali com o mesmo propósito, todos estão ali com a mesma intenção, vamos dizer assim.
E essa, você falou dos estranhos, e essa figura do estranho também é muito importante para a construção dessa cidade. A clássica frase de não fala com estranhos, tome cuidado com estranhos. Ele fala que isso, hoje em dia, é uma regra social da nossa vida adulta. E porque você está o tempo inteiro se encontrando com estranhos, e o maior beneficiado disso tudo, na verdade, é um governo que é impotente de atacar as reais raízes de uma insegurança. Se cria também essa ideia de insegurança constante, das ruas inseguras, que fortalece uma ansiedade muito grande também dos seus habitantes, e eles acabam agindo dessa maneira. Esse exemplo do shopping center, por exemplo, que a gente falou sobre a ideia de comunidade que esse meio pode trazer, porque quem está num shopping center são pessoas como você que está buscando esse consumo, elas estão unificadas por esse meio de experiência, de vivenciar esse momento. No shopping center, teoricamente, não vai ter nenhum desocupado, não vai ter nenhum assaltante, não vai ter nenhum pedinte. Não vão ter essas pessoas estranhas a você. Vão ter pessoas que compartilham dessa mesma vontade de consumo e vão estar ali com essa mesma motivação. Por mais que você, não, mas não é comunidade, eu não estou interessado em conversar com essas pessoas. Você não precisa conversar com essas pessoas. Você não precisa. Ninguém vai para um shopping center a princípio para conversar ou socializar. Mas isso não deixa de unir você àquelas pessoas que estão nesse espaço, justamente para vocês compartilharem da mesma motivação e estarem ali por isso.
Sim, perfeito. E aí a gente vai no Levi-Strauss, né? O Levi-Strauss, ele sugeriu lá em Tristes Trópicos, como citado pelo próprio Bauman, que apenas duas estratégias foram utilizadas na história humana quando a necessidade de enfrentar a alteridade dos outros surgiu. Uma estratégia que ele chama de antropoêmica e outra de antropofágica. Calma, não sai correndo não, que a gente vai falar de forma. A gente vai falar em português dos dois
Ó,
termos.
academicismo aí,
Sem academicismo, porque aqui não é espaço para isso. Essas estratégias que o Levi-Strauss está falando, na verdade, eu só estou citando aqui, faço questão de frisar isso, porque está dialogando exatamente com essa ideia da relação do estranho que o Igor acabou de falar. Eu posso ter uma estratégia de enfrentar essa autoridade dos outros, por exemplo, vomitando, cuspindo os outros que são vistos como incuravelmente estranhos e alheios, impedindo o contato físico, impedindo o diálogo, interação social, enfim. Há várias variantes extremas dessa estratégia antropoêmica, dessa estratégia êmica, como o Levi-Strauss fala, ou eu posso adotar outra estratégia que é antropofágica. Ao invés de me afastar, ao invés de evitar contato, ao invés de eu ter o outro como uma doença que eu não quero que se aproxime de mim, eu posso ingerir, eu posso devorar. Daí vem antropofágica, né? Antropo-homem, o fágico, enquanto comer, deglutir. E esse ingerir, esse devorar, é assimilar. Vai desde o canibalismo, no caso do Levi-Strauss, ele está estudando também sociedades ditas primitivas, a assimilação forçada, as cruzadas culturais, as guerras declaradas contra costumes locais, enfim, as chamadas superstições, os preconceitos. Se a primeira estratégia visava ao exílio ou à aniquilação dos outros, essa segunda visa à suspensão da alteridade. Eu não reconheço o outro. Ou ele se torna um dos meus, ou ele não se torna. Não há, oportunidade de existir esse outro. Percebe como há uma ressonância gigantesca entre essa dicotomia das estratégias de Levi-Strauss e isso que o Igor acabou de falar, desses espaços que são públicos, mas não são civis, nas palavras do Richard Sennett. Como o próprio Bauman fala, é impressionante, mas não é nada surpreendente, especialmente para a gente que vive essa realidade.
Acho que é bem isso aí mesmo. E acho que só para finalizar esse capítulo, vale falar um pouco mais sobre a ideia de tempo também, né? A gente falou bastante sobre espaço, como que esse tempo é interpretado pelo Bauman nessa modernidade e como que o tempo ele cada vez mais ele fica voltado para vencer a resistência do espaço físico. Como que no mundo atual a gente se encurtou muito as distâncias e cada vez mais o espaço ele é conquistado graças a essa mudança de essa mudança de perspectiva, talvez, de análise desse tempo. E ele cita, por exemplo, uma frase interessante do Kennedy, que o Kennedy falou certa vez que o tempo ele deve ser utilizado como uma ferramenta e não como um sofá.
Sim.
Quer dizer, é aquela visão extremamente instrumentalizada da realidade, né? De você criar a ideia da é um assunto que está muito em alta também hoje em dia, não sei se você já teve essa percepção da produtividade, da multitarefa.
Sim.
Como que esse seria um princípio fundamental para o nosso progresso, e aí
Sim.
progresso também entra em um monte de outras discussões, mas a ideia é que você tem que o tempo inteiro eliminar o tempo improdutivo, o tempo ocioso, e porque isso seria desperdício. Isso também vai dialogar muito com o nosso próprio próximo capítulo, a ideia do trabalho, mas ele mostra como que o tempo hoje em dia tem essa dinâmica, como que essa modernidade líquida também é uma modernidade leve, uma modernidade da rapidez. E isso fica muito claro também, por exemplo, quando a gente vai analisar o próprio mercado de trabalho, e ele mostra como que hoje em dia ele traz uma estatística de que um jovem ele muda aproximadamente de emprego 11 vezes na vida dele hoje em dia. E como que isso, no capitalismo pesado, antes dessa fluidez, era absurdo.
Sim.
Porque antigamente uma pessoa começava a trabalhar na fábrica da Ford, ela provavelmente iria terminar a vida dela trabalhando lá. E hoje em dia, quem começa uma carreira numa grande empresa, não sei, sei lá, na Apple, ela não sabe, não tem a mínima ideia de onde ela vai terminar. O tempo inteiro as pessoas estão buscando contratos mais flexíveis, mais dinâmicos. A ideia de satisfação também é muito buscada. As pessoas, o tempo inteiro, a partir do primeiro indício de insatisfação, as pessoas estão trocando. E não tem mais essa preocupação de solidez, de permanência durante um longo tempo numa mesma função. Como que isso vai trazendo essas novas características? Essa coisa de um tempo congelado, uma rotina muito específica, era muito comum para esse capitalismo pesado,
Perfeito.
inclusive de imobilizar o capital. O capital antigamente ele ficava muito cercado à própria ideia de fábrica. Hoje em dia está muito mais flexível. Ele cita você ia falar isso dos empresários do aeroporto?
Não, pode falar, sem problema.
Não, então ele cita. Eu não lembro mais ou menos, qualquer coisa você me corrija.
Sim.
Que ele tava no aeroporto, o Balmo falando, né? E certa vez dois empresários sentaram um próximo ao outro, falando no telefone, os dois empresários, e falando sobre negócios, falando sobre o trabalho deles. E o Balmo começou a perceber que quando um parecia que ia terminar de falar, já procurava fazer outras ligações para falar com mais pessoas sobre os negócios, sobre o trabalho, e como que isso dava uma competição de quem tinha mais interações sociais, quem estava utilizando melhor esse tempo, quem estava sendo mais produtivo, e como isso era uma questão de status social também.
É, perfeito. E para finalizar, é aquilo. É o tempo da instantaneidade, né? O que dissocia, de certa forma, o homem do espaço. Esse novo tempo é acelerado para conquistar espaços. O Richard Sennett cita como que o Bill Gates é completamente diferente do que o Rockefeller era. Ele não tem permanência em espaço nenhum, ele se livra de espaços de forma muito mais solta e rápida. E a gente, eu acho que conclui esse capítulo percebendo uma reflexão muito, talvez séria, que o Bauman faz. Porque ele usa a frase do Guy Debord, como é?
Não sei. Ah, Guy Debord, Guy Debord.
Eu acho que ele usa uma frase do Guy Debord, se não me engano é dele, que diz que os homens se parecem mais com seus tempos do que de fato com seus pais. E ele pega isso para dizer, e realmente os homens e mulheres do presente se distinguem dos seus pais porque eles vivem num presente que quer esquecer o passado, mas ao mesmo tempo não acredita mais no futuro. A consequência é esse tempo do instantâneo. Eu não guardo para amanhã porque eu não espero muita coisa do amanhã, ao mesmo tempo que o passado me parece obsoleto. Então, é esse diálogo e esse diálogo severo, esse diálogo complicado de se fazer, que dá um pouco da tônica do nosso
Vir a
capítulo seguinte.
vida, então vem, senão não vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
O capítulo sobre o trabalho, ele já começa numa ideia que para dominar o futuro é preciso ter os pés bem plantados no presente. Porque o indivíduo que tem poder sobre o presente pode se expandir no futuro e até mesmo declinar desse passado, como a gente falou, no bloco anterior. Ora, um dos grandes problemas que norteiam esse capítulo, e aí talvez seja uma conversa mais conceitual, mas ao mesmo tempo extremamente interessante, é sobre a ideia de progresso. Se o progresso é a autoconfiança do presente, a nossa modernidade líquida traz uma dúvida bastante pesada. Quem é responsável por esse progresso? O que é esse progresso? Qual é o ideal que eu quero alcançar? Se o progresso numa época da modernidade sólida parecia algo bastante bem delineado, seja nas utopias sociais de um lado ou de outro, o progresso na época da pós-modernidade, da modernidade líquida, exatamente por ter se individualizado, se privatizado, perde um pouco o sentido coletivo que um dia teve e perde também um pouco do poder de mobilização que ele um dia talvez tenha tido. A questão de um progresso, que é a autoconfiança do presente, repito, num presente que não tem confiança no futuro, faz com que exatamente esse tempo do instantâneo se torne a norma. O tempo do instantâneo é a norma porque o amanhã me parece uma irrealidade. A gente vê o tempo todo, isso é curioso. Eu lembro que eu assisti uma série, isso eu era adolescente ainda, E eu vi, na verdade, acho que foi um filme. E uma menina, a menina que era mais deprimida do filme inteiro, ela não ligava para nada. Ah, tá vendo um monte de gente aí que vai te matar. Caguei, que mate, tô nem aí, o mundo não presta para nada mesmo. Era nesse sentido. É, ela era. O traço de personalidade dela, eu não esqueço disso nunca, é que ela lia muito Albert Camus, o filósofo. E eu nunca tinha ouvido falar no Albert Camus. E de fato, muito antes de eu ler qualquer coisa do Albert Camus, eu já fui com a ideia de que ele era o cara da desesperança,
Do
era o cara do
niilismo.
não exato, o niilismo na sua no seu ápice, era o não acreditar no futuro. E na verdade essa menina, esse personagem era um exagero, uma caricatura da modernidade líquida. Era uma caricatura da perspectiva de quem não acredita mais tanto no progresso assim. Eu acho que o acúmulo de distopias que a gente viu, especialmente a partir dos anos 80, mas que explodiram bastante posteriormente, é uma demonstração clara de uma sociedade que olha para o futuro já não daquela forma bonitinha, com sorriso e brilho no rosto que um dia olhou. É uma analogia que eu sempre uso é a forma como nós olhamos as máquinas. Isso é uma característica muito forte do que seria essa pós-modernidade. As máquinas que foram vistas numa época de revolução industrial, talvez no início do século XX, como a chave para o futuro, um futuro que quando as pessoas imaginavam os Jetsons, porra, ia ser um futuro espetacular, as máquinas iam fazer tudo, todo mundo ia ser feliz, e cada um ia ter o seu espaço, e a vida ia ser muito mais prática. Daqui a pouco você pega um 2001, uma Odisseia no espaço, que a máquina está se tornando inteligente e te matando, sabe? A máquina se torna um inimigo, o computador, a inteligência artificial se torna uma ameaça posterior. Tudo isso está ligado com a ideia de um futuro que não me parece tão confiável ou tão certo assim. De um futuro que não me parece mais, talvez, tão positivo ou mesmo tão factual.
É, e também, apesar disso tudo, ainda se coloca uma carga muito grande como se o trabalho ele. A gente falou um pouco disso também quando a gente analisou Raízes, de como que existe uma ideia de que o trabalho ele contribuiria para o estabelecimento de uma ordem, né?
Perfeito.
Como que colocaria o homem em comando de seu próprio destino e dialogando completamente a ideia de trabalho com progresso. E o trabalho ele é colocado em primeiro lugar das atividades humanas, como se ele por si só fosse o suficiente para a gente ser os mais morais possíveis e aumentar os nossos padrões de sociedade e tudo mais. Mas hoje a vida do trabalho ela está saturada de incertezas, na verdade, né? Eu já
Sim.
adiantei falando muito no outro capítulo, mas é a questão da flexibilidade é o que mais se fala hoje em dia, né? Flexibilidade desses contratos de trabalho e o emprego que os nossos pais ou os nossos avós conheciam já não existe mais, né? Muito se recusa dos conselhos dos mais velhos, como você também já falou, por causa disso. Porque a ideia de se for conversar, pelo menos que eu tenho experiência, é isso: ah, não, você tem que fazer um concurso público e você vai fazer tal concurso público e pronto, e acabou. E aí isso vai resolver a tua vida.
Sim.
E quando a gente olha para nossa realidade é muito mais complexa e tem milhares de outras escolhas. E não que isso seja necessariamente bom.
Não.
Muitas vezes é mais angustiante. E esse excesso de escolhas é prejudicial até, na minha
É,
visão.
e é também o próprio Bauman deixa isso claro e eu quero que o ouvinte saiba disso. Não é quando a gente está falando de acesso de escolhas, ele não está dizendo que a sociedade agora é uma maravilha que você pode ser e
É,
fazer o que
não.
você
Pois
quiser.
é.
É, não é bem esse o caminho que ele tá percorrendo, até porque, como o Igor já disse, eu concordo com a análise dele, é uma leitura de contemporaneidade pessimista, né? Não é uma leitura otimista de que está tudo ótimo. É, mas isso que você está falando do trabalho, da flexibilização, é como se o trabalho que enobrece aquela ideia do trabalhar e garantir, ter a sua família, fazer planos, é uma parada que morre, né? Poucos ainda resistem fazendo isso, mas em geral isso é algo que fica para trás. O trabalho que eu quero não é o trabalho que vai me trazer estabilidade. Isso aí é uma ideia que é uma ideia importante, perdão pela tosse, mas em primeiro lugar o trabalho que eu quero fazer, que eu sonho fazer, é o trabalho que me dá prazer. Essa história, não, se você trabalha, eu tenho um podcaster famoso que falou isso uma vez no podcast dele. Se você trabalha com algo que você não gosta, que você não sente prazer, você está fazendo errado. Se demite, vai fazer outra coisa. Não tem nada mais pós-moderno do que esse conselho.
Isso
Se você
está em alta, né?
pra caramba. Se você volta alguns anos atrás e você fala isso, a pessoa dá um tapa dentro da sua cara.
Sim.
Você tá querendo que eu largue o meu emprego, que eu jogue tudo pro alto, porque não tá me dando prazer? Prazer eu tenho depois, quando eu chegar em casa. Prazer eu tenho no fim de semana. Eu não tenho que ter prazer no trabalho. O trabalho é pra me dar dinheiro, não tem que me dar prazer, sabe? O trabalho enobrece pelo trabalho, porque me provém sustento a minha família. Isso que é o trabalho, entende?
Exato.
Hoje em dia, não. Isso não é a questão primordial. O trabalho tem que te trazer dinheiro, claro, tem que te trazer sustento, óbvio. Se for estável, melhor ainda. Mas em primeiro lugar, antes da estabilidade, o prazer. Eu tenho que trabalhar com algo que me faça bem, que me deixe feliz, que me satisfaça, porque só assim eu vou me sentir pleno, dizem eles.
É.
Né?
E aí pipoca um monte de casos de sucesso de jovem que largou o emprego numa multinacional e largou a faculdade, abriu o próprio negócio e tá muito rico e muito feliz. E a mídia bombardeia isso o tempo inteiro, mas o quanto isso também gera muita angústia, né? As pessoas o tempo inteiro.
Muito obrigado por ter falado isso, porque você conectou com a minha reflexão maluca no primeiro capítulo. É isso que eu tô falando quando eu digo que tá imbricado o
Porque
desejo e a
é.
capacidade de agir.
Pois é, as pessoas acham que elas vão conseguir isso tudo. E as pessoas acham
Exato.
que vão conseguir abraçar todas essas possibilidades da vida em uma única vida. Elas acham que tem tempo hábil para isso. E acham que vão conseguir viver essa vida maravilhosa que um.
E não duvidamos, ué, hora essa, né?
Eu duvido. Eu me faço
Você é um
ninguém.
cara sólido, você
É.
tem que parar com isso, entendeu? A gente não tá em 1920,
Pois
a gente tá em
é.
2017.
As pessoas acham que tem espaço para todo mundo, como se o capitalismo fosse muito gentil a esse ponto. Como se
Sim.
todo mundo conseguisse de fato virar milionário da noite pro dia, falando sobre como ser empreendedor, que é a moda agora do momento também, né? Empreendedor, abrir seu próprio negócio, trabalhar com o que você gosta, largar esse emprego do passado, né? Esse emprego de rotina.
Sim.
Eu acho que tem um meio termo aí, né, que tem que ser buscado.
Tem, eu acho que sempre, normalmente é o mais seguro. E assim, a gente entra nessa conversa do trabalho e dessa perspectiva de trabalho. O Bourdieu tem um artigo que ele apresentou no final de 97, que o Bauman cita, no qual ele fala da precariedade das condições de vida contemporâneas, junto a essa questão da precarização do trabalho, que ele está vendo essa flexibilidade maior como uma precarização que oferece pouca segurança a um jovem que está ali abraçando sonhos e daqui a pouco não tem nada para abraçar, nem realidade, nem sonho. O Bauman pega essa parada de precariedade e ele mais uma vez faz uma provocação com laços humanos. E aí ele já está querendo pagar muito, ele está sendo aquilo que a gente vai ver de Bauman hoje. Modernidade Líquida ainda é um livro mais denso do que a maioria das pessoas acha. O que nos demonstra que muitos citam sem de fato muitos terem lido, vamos dizer assim, né? O Amor Líquido, por exemplo, é muito mais tranquilo. O Tempos Líquidos mesmo é um livro que ele escreve em 2007, é tranquilaço, assim, é muito rápido. O Amor Líquido mais ainda. Mas o Modernidade Líquida não, porque o Modernidade Líquida ele está dando as bases do que ele está entendendo por essa liquidez. E ele se permite viajar um pouco dessa viagem que ele vai abraçar depois com mais afinco. Quando ele fala, cara, a gente vive num mundo do precário, onde nada fica, onde nada se solidifica, onde não há longo prazo, não há segurança do longo prazo, e ele pega essa parada para dizer que tratamos pessoas com a mesma política da precarização com que tratamos peças, com que tratamos essa relação com o trabalho. Exatamente por ter mudado essa relação de trabalho com o homem. A gente meio que internalizou essa relação enquanto uma relação humana extremamente precária, onde os laços vão se tornando cada vez mais puídos. E eu abro mão, sem pestanejar, de algo que me incomoda ou de algo que pareceu obsoleto. Eu faço apenas um obs, um asterisco. O Bauman não é o primeiro a falar sobre isso. Inclusive, falando de amizade, se tu voltar em Aristóteles, lá em Ética Nicômaco, ele tá dizendo, se não me engano, é em Ética Nicômaco mesmo, que é o livro que ele escreveu para dar orientações pro filho dele, chamado Nicômaco, que era também o nome do pai dele, se não me engano. Lá no Ética Nicômaco, ele caga regra. É o livro caga regra de Aristóteles. E ele, inclusive, fala da quantidade de amigos necessária. E, se não me engano, é lá mesmo que ele teoriza sobre tipos de amizade. E que a amizade verdadeira era a amizade baseada na virtude, mas que essas seriam raríssimas. Ele iria encontrar cinco ao longo da vida, no máximo. E que ele iria encontrar muitas amizades por prazer ou por necessidade. Que eram as pessoas que eram super amigas no momento da festa, mas que desprezavam a relação quando a festa acabava, ou pessoas que eram extremamente amigas quando precisavam de você. E quando não mais precisassem, também descartariam aquela relação como quem descarta uma peça que foi usada e não serve para mais nada.
Amigo de bar.
Então, exato. Amigo de bar ou amigo do quando eu preciso, amigo de conveniência. Preciso de você agora, você é meu melhor amigo. Já me satisfez, agora não é mais, agora eu vou procurar outros melhores amigos que me satisfaçam. Olha que pesado que ficou isso,
É,
ficou,
tá
né?
vendo?
Ficou triste, mas o Aristóteles já tá lá na antiguidade falando isso. O Bauman não é o primeiro. E essa não é, como fica evidente, uma característica só da modernidade líquida. É uma característica pulverizada na modernidade líquida. É isso que o Bauman está querendo dizer. Mas é importante fazer essa observação para dizer: não há aqui um passado idealizado que a gente quer voltar, e nem o Bauman, que ao contrário de muita gente que não lê e diz que ele é conservador porque ele está criticando a sociedade contemporânea.
É, a gente vai, vamos aprofundar isso na conclusão. Acho que vale a pena falar um pouco mais sobre isso na
Ah, eu
conclusão.
tô falando tanto que na conclusão vou falar nada, vou ficar quieto,
Não,
viu?
vou falar assim, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Vamos para o próximo capítulo agora.
E aí, minha gente, no nosso último capítulo de Modernidade Líquida, para você que acompanhou essa viagem até aqui, finalizando, é o capítulo que ele se dedica a falar de comunidade, um capítulo muito interessante, muito tranquilo, muito legal de se ler, exatamente por algumas diferenciações que ele faz. Eu indico para quem nunca viu um filme chamado A Onda, um filme alemão de 2008, que parte de uma experiência que o professor fez na vida real, para uma turma que não queria aprender sobre nazismo porque diziam que aquilo jamais se repetiria. E eu cito isso até em homenagem ao Bauman, que tem um livro chamado Modernidade e Holocausto, no qual ele demonstra a ligação do ser moderno com o fenômeno do Holocausto. E o professor, bastante intrigado com aqueles alunos jovens que não acreditam que um pensamento de ódio daquele poderia ressurgir, decide, como um bom educador, fazer uma experiência prática. Então ele começa a agir como um verdadeiro ditador. E aí eu não vou contar todo o filme, mas ele impõe diversas regras. Ele impõe um uniforme, todo mundo tinha que ir de branco. Ele impõe uma sinalização que todo mundo tinha que fazer para ele quando entrava em sala. Ele impõe uma organização da sala que todo mundo tinha que respeitar. Ele coloca uma ordem restrita no qual o indivíduo praticamente some. E de início todo mundo fica putaço. O professor ficou maluco, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos tirar ele da escola, vamos levar para a direção, esse cara tá louco, não sei o quê, pirou. Com o tempo eles começam a perceber que aquela padronização trazia um lado positivo. Ao mesmo tempo que você perdia sua individualidade, você tinha que seguir regras estritas, se você andasse na linha, você era recompensado. Qual era a recompensa? Você se sentia parte de alguma coisa. Você se sentia parte de uma comunidade. E dentro daquela comunidade não tem diferença, não tem divisão. Não tem o popular da turma, não tem a menina popular, não tem o nerd, não tem a nerd, não tem aquele que sofre bullying. Dentro da comunidade não pode haver nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de perseguição. O inimigo está lá fora. E isso é sensacional e o filme é muito bom. Não vou contar mais dele porque eu quero que você que está ouvindo assista, se você não assistiu. É um filme espetacular porque dialoga muito com esse capítulo quinto do Bauman, o capítulo de comunidade. Primeiro, por essa questão de propor essa ideia utópica de comunidade ideal que todo mundo quer, mas na sociedade contemporânea, como já falamos, é extremamente difícil de alcançar. Então, todo mundo que acena com a bandeirinha dizendo aqui há uma comunidade, as pessoas já querem sair correndo para poder entrar naquilo e fazer parte daquilo. Mas, principalmente, por uma diferença que o Bauman faz entre patriotismo e nacionalismo, que é parte dessa ideia de comunidade sendo dissecada. Não é o Bauman que faz essa diferença, ele está pegando essa diferença que já é efetuada por outros autores. De acordo com tais autores, patriotismo seria caracterizado pelo positivo. Eu amo a minha pátria e para isso não preciso odiar outras. Eu simplesmente amo ser brasileiro, ser estadunidense, ser da Somália, ser da China, enfim, ser de qualquer lugar, da Guatemala. Eu simplesmente amo aquele lugar pelas características naturais. É o meu lugar, eu tenho uma ligação aqui com aquela praia, com aquela terra, com aquele campo. Eu amo ser, bote o gentílico que você quiser. Ao contrário do nacionalismo. O nacionalismo exalta o seu para eleger o outro enquanto inimigo. O nacionalismo, para existir, depende da eleição de inimigos em potencial. O estrangeiro é o inimigo em potencial. Prometo e juro que eu não vou entrar em política contemporânea, eu vou ficar só aqui, falando só do Bauman e da diferença que ele está trazendo, porque não é a nossa intenção falar de algo que esteja, porventura, talvez, não sei, acontecendo no mundo nesse momento. Mas é essa ideia de comunidade pautada ou num laço positivo, como no caso do sentimento patriótico, ou no laço negativo, quando no sentimento nacionalista, é um pouco do que dá as bases para o capítulo 5, esse capítulo que a gente comenta agora.
É legal falar também como que ele coloca em oposição as ideias de liberdade e de segurança quando ele vai falar sobre as comunidades. Ele mostra como que a formação dessa comunidade é justamente como você também já falou, criar esses pontos de tranquilidade, que seria pontos de tranquilidade em meio a um caos total, né? De um mar de turbulência, de muitas hostilidades existem no mundo, e por isso essas comunidades elas se isolam. As pessoas elas abrem mão, talvez, de um pouco da liberdade delas para estarem nessa comunidade. Eu acho que o exemplo que você falou do filme A Onda é muito legal por causa disso, que dá para visualizar bem isso. Sem dar spoiler também, mas os alunos daquela turma eles abrem mão, talvez, um pouco da liberdade, mas por outro lado eles são beneficiados com a segurança. Eles se sentem mais seguros fazendo parte. Sentido, se sentem pertencendo a uma comunidade, a um grupo que compartilha de características em comum com ele. Então esse problema da segurança é bem recorrente quando ele fala de comunidade.
Sim, perfeito. E é aquilo. Um dos conceitos que ele usa e que merece a nossa atenção aqui é aquilo que ele chama de cloakroom communities. Ou, numa tradução literal, na verdade, numa tradução que foi feita pela Zaha, comunidades de cabide, mas que, enquanto tradução conceitual no Brasil, é muito utilizado o termo comunidade de carnaval.
Que é melhor.
Eu acho que para nossa cultura fica legal. Por
Sim.
quê? Porque cloakroom é aquele ambiente em lugares públicos que você com certeza já viu, se você assiste séries e filmes, que a pessoa chega e bota o casaco. Às vezes tem até em casas, a pessoa chega e a pessoa que está recebendo já vem: ah, não, me dá seu casaco que eu vou botar ali. E aí leva para um cabidezinho num lugarzinho ali, coloca o casaco e guarda. Aquele casaco vai ficar ali de forma efêmera até a pessoa ir embora e pegar o casaco de volta. Vamos dizer assim, o Bauman pega essa figura do cloakroom para falar dessas comunidades, dos traços característicos dessas comunidades que são construídas dentro dessa lógica globalizada, dentro dessa lógica da comunidade líquida. E por que, da modernidade líquida, perdão. E por que que o termo comunidade de carnaval seria bastante legal para a gente fazer essa relação? Porque o carnaval seria um momento onde o espectador deixa as suas roupas e regras utilizadas na rua, na sociedade, no caso, fazendo a analogia cloakroom e carnaval, e se veste de acordo com a ocasião do espetáculo, assumindo novas regras durante o tempo daquela apresentação, até que aquela apresentação se dissipa e você volta a botar o seu casaco, ou larga a sua fantasia de folião e volta para casa para lidar com os problemas do dia a dia, né? Essa comunidade de carnaval é uma característica extremamente efêmera e é um fenômeno típico dessa modernidade líquida que busca esse senso de comunidade sem encontrar tal senso de forma, como é que eu vou dizer, a longo prazo, de uma forma mais sólida, para a gente poder fazer a ligação com o termo do livro.
Eu ia fazer uma piadinha aqui, eu vou fazer a piadinha. Que talvez o termo comunidade de carnaval seja ainda melhor do que o original. Porque talvez de fato no carnaval as pessoas elas deixam as suas roupas em casa.
Olha
Literalmente.
só, olha. Piadinha tiozão bonito, hein?
Literalmente, não só dessa ideia simbólica.
Sensacional.
Mas acho que é bem isso mesmo, de como que esses períodos. Eles quebram essa monotonia, né, da vida da pessoa, quebra o cotidiano, quebra essa rotina, para esses eventos pontuais, comunitários, para liberar essa pressão, né? E isso seria fundamental para que nesse retorno eles suportem melhor aquela rotina
Sim.
e continuem vivendo as suas vidas.
Posso só te fazer um corte rapidinho? Que tu falou aí de se libertar das amarras da sociedade, sair daquela coisa séria. Sabe o que eu lembrei?
O quê?
Para quem tá ouvindo, não seja do Rio de Janeiro, eu acho difícil, acho que todos os nossos ouvintes são do Rio por enquanto. Mas se você no futuro o podcast deu certo, você foi ouvir os outros episódios e você
Não,
não é do Rio.
agora vai ter já, com certeza.
Olha aí, o cara é otimista,
Agora
isso. Nada pós-moderno, né?
é.
É um cara que não tem nada de pós-moderno. Eu lembrei da figura do candidato ao governador do Rio nas eleições de 2014, Tarcísio Mota, que foi candidato pelo PSOL. Circulou na época da eleição uma foto dele vestido de bailarina, né, de fada, não sei o quê. E a galera que tava compartilhando tava, você quer esse aqui como governador? E em contrapartida, uma outra galera começou a compartilhar, falando, é exatamente agora que eu vou votar mesmo, é esse aqui que eu quero como governador. Né? Eu acho que essa figura dele, um cara que é candidato a governador, e tava lá no bloco de saiote e vestido de fada, e brincando carnaval, e que se dane quem tá tirando foto, ele até posando pra foto, tô nem aí. É uma demonstração legal do porquê comunidade de carnaval, para falar dessas efemeridades da vida, seja mais interessante até do que o Cloakroom Communities, e muito mais brasileiro, né? Foi uma bola dentraça da tradução. Eu não sei se foram, se fizeram junto com Bauman, se foi a galera da Jorge Zahra que fez por conta própria, mas eu achei excelente a tradução conceitual de Cloakroom Communities para comunidades de carnaval.
Douglas, chegamos ao fim do livro. Você que está nos ouvindo em casa, nós falamos sobre os 5 capítulos da obra. Espero que tenha ficado claro. Vamos trazer algumas polêmicas agora. A gente quase já não tem mais tempo, senão vai ficar muito longo. Você que já ouviu até aqui, muito obrigado.
Isso, e peço uma coisa para quem ouviu até aqui. Opina pra gente, se você puder, o que que você acha, se essa divisão por capítulos foi uma divisão que te ajudou mais no entendimento da obra, ou se você preferiria uma divisão por grandes tópicos, que aí nos ajuda para os próximos programas a fazer uma padronização mais de acordo com aquilo que os nossos ouvintes preferem.
É verdade. E acho que a gente pode trazer também uma breve discussão, tentando fazer um resumão assim de tudo que a gente falou. O Bauman, ele pode ser interpretado de diversas maneiras. E a gente estava comentando ontem também sobre as críticas que é feita a ele, de muitas vezes talvez, o Bauman é um conservador, ele está querendo resgatar os valores sólidos. Mas na verdade não é nada disso, né?
Não, eu discordo frontalmente e, como eu disse antes, eu acredito inclusive que ele naturaliza essa fase líquida da modernidade como algo que era, às vezes, ele não usa o termo, e você pode estar ouvindo discordar de mim se você leu, mas eu acho que às vezes parece que era quase que inevitável, pela globalização, pela forma como o capitalismo se desenvolveu, que essa modernidade sólida desse espaço para uma modernidade líquida na mudança das relações sociais. E todas as visões que naturalizam mudanças históricas, para nós, historiadores em formação, pode parecer um pouco, né, problematizável, vamos dizer assim. E eu não acho que é conservador exatamente por isso, porque ele não está olhando para o passado como o ideal que tem que ser retornado. Pelo contrário, ele está estabelecendo esse presente exatamente como consequência desse passado. E um presente que não olha para o futuro, que perdeu a ideia de progresso quanto algo coletivo. Então, ele não está propondo solução. Isso tem que ficar claro. Ele está fazendo uma leitura diagnóstica crítica do mundo. Ele não está dizendo tem que ser assim, a saída é essa. Ele está simplesmente elegendo alguns pontos que ainda se salvam nesse manancial de incertezas, como, por exemplo, a questão da comunidade. Talvez um futuro melhor, mais próximo de uma utopia anterior, seria um futuro mais pautado na ideia de comunidade. Estou aqui confabulando, ele não fala isso diretamente. Mas repito e reafirmo, na minha opinião, há muito pouco de conservador nessa perspectiva. Há apenas uma diferença. Eu estou falando de modernidade líquida. Eu não estou falando do amor líquido. Normalmente, quando se chama ele de conservador, tem-se o amor líquido em mente. Quando ele pega o poliamor, por exemplo, e diz que isso é uma característica pós-moderna de relações que se pulverizaram. E muita gente que é adepta do poliamor ou que admira diz que isso é uma visão equivocada, que não percebe que, na verdade, é possível amar várias pessoas sem prejuízo da relação. Não vou entrar nisso porque não é tema do podcast. Por mais que muita gente ouvindo talvez quisesse ouvir mais sobre isso, talvez fique para o futuro.
Polêmico demais.
É polêmico. Mas a questão que eu estou querendo dizer aqui é: no Modernidade Líquida não há nada de conservador na fala do Bauman. No Amor Líquido, talvez, mas aí talvez fica para um próximo podcast, se vocês acharem que deve.
E não há nada de conservador, na nossa opinião, e também não há nada do outro extremo, né? Que muitas vezes as pessoas julgam Bauman, mas o Bauman é pós-moderno, ele é relativista, ele vai relativizar tudo, ele vai se pautar apenas no discurso. Não é verdade também. Ele é profundo a obra dele, fazendo, eu já falei essa palavra milhões de vezes, eu vou falar de novo, um diagnóstico que por mais que você discorde do termo, você vai discordar, não, mas modernidade líquida é a mesma coisa que pós-modernidade. Não sei, pode ser que ele só esteja utilizando outro termo, mas isso não significa que tudo que ele está dizendo não seja perceptível a você que vive no mundo contemporâneo. Pode chamar, se você quiser, de contemporaneidade. Eu acho que até cabe melhor, talvez.
Pode chamar de hipermodernidade, como alguns outros autores chamam.
Sim, pois é. Capitalismo tardio, quando ele fala da ideia do capitalismo leve e tudo mais.
Sim.
Tem vários nomes para falar da mesma coisa. E eu acho que o mais importante não é ficar se atendo a esses rótulos, que hoje em dia está muito comum também, rotular pensamentos de uma maneira muito fácil, muito rápida, e que não explica muita coisa. Existem diversos conceitos que foram definidos por diversos autores diferentes. E o Bauman talvez seja um desses autores que vale a pena ser lido.
Sim, eu acho que eu concordo contigo, Igor. Eu acho que vale muito ser lido. Eu acho que é curioso. Eu dando aula, eu gosto de fazer uma questão de método minha. Eu gosto sempre de trazer reflexões da sociologia, da filosofia, especialmente no final das aulas, para tentar dialogar um pouco com história. E normalmente os alunos curtem muito isso, não só porque às vezes os pensadores caem nas provas, mas porque levanta algumas questões que eles não tinham parado para pensar, quando a gente tem capacidade de assim fazer. Sempre quando eu cito o Bauman, mais da metade da turma abre um sorriso. E eu estou falando de jovens que estão cursando vestibular. Uma galera que está lendo bastante coisa, tá, mas ainda está numa idade muito jovem, não entrou na faculdade ainda. E essa galera já conhece o Bauman. O que me demonstra como que o Bauman é um autor extremamente popular, ao mesmo tempo que ele não é tão lido quanto essa popularidade me diria. Honestamente, assim, eu acho que é necessário ler, ouvir o nosso podcast também, claro, muito necessário, faço favor, mas é bom para você refletir. Você não precisa concordar, vestir a camisa do Bauman, ou então simplesmente vou ler para dizer o quanto ele é, até para discordar. Se você discorda de algo que você não leu, você está discordando de algo que você não sabe. Você discorda como, né? Vamos discordar lendo. E eu acho que principalmente, Igor, se me permite seguir um pouco mais aqui, eu acho que algumas das problematizações que o Bauman está levantando sobre as características da modernidade líquida, você concorde com o conceito de líquido ou não, servem para repensar ações. O que o Bauman está fazendo é criticar relações sociais. Em última instância, é isso. Mesmo quando ele pega conceitos gigantescos, ele está criticando relações sociais a nível micro. Ele está criticando o dia a dia. Ele tá pegando uma parada que você na sua vida vai ler e vai se relacionar. Talvez por isso ele seja tão popular. É interessante botar isso em suspensão, especialmente numa época, e aqui eu volto para a questão das relações de amizade, por exemplo, relação de amor, enfim, qualquer coisa desse tipo, onde em alguns momentos parece haver uma pulverização. E eu não posso dizer se antigamente era diferente, porque eu nasci nos anos 90, eu já nasci na modernidade líquida. Eu não sei se na época da modernidade sólida as pessoas eram mais amigas. Aristóteles vai me dizer que não, como eu já falei antes. Mas é necessário a gente pensar e ver o que que essa crítica pode nos trazer de positivo. Eu acredito pessoalmente que há muito de positivo a ser tirado da reflexão crítica sobre pós-modernidade ou sobre modernidade líquida que o Bauman está fazendo, né? E anseio a você que está ouvindo e tenha lido a obra e discorde, e anseio mesmo de verdade, não é um desafio, que você comente, nos demonstre por que que você discorda e por que que é ruim e qual é a outra maneira de se pensar. Até para isso esse livro é bom, porque ao levantar as discordâncias nos faz abrir um outro caminho de pensamento sobre o que é essa nossa vida contemporânea, essas nossas relações pessoais no nosso dia a dia.
Perfeito, então acho que é isso. Uma pena que ele se foi, mas tem mais de 50 livros pra gente ler.
E vou te
Quem tiver
falar, ele se
interesse.
foi, que o meu avô não ouça, porque o meu avô tem a mesma idade dele, nasceu no mesmo ano. Mas ele viveu, né?
É,
Vamos
pois é,
combinar?
pois é.
Eu acho
Não,
que ele
assim é
teve uma
triste, né?
vida
Toda morte é
plena,
triste, claro.
com toda certeza, né?
Mas tem um legado enorme.
Também nunca se sabe, se você é espírita, né? Talvez simplesmente se libertou para um novo caminho, nunca se
Vai
sabe,
que ele
cara.
era espírita, a gente não sabe.
Eu não sei, vai que ele está ouvindo esse podcast agora nas ondas da espiritualidade, não sei.
Só uma curiosidade é que é engraçado como ele já estava bem velho e ele tinha essa sede de se atualizar, né? Ele escreve sobre redes sociais, sobre o mundo virtual o tempo inteiro. Então é bem bacana a gente ler ele. Ele foi reconhecido em vida pela obra dele. Enfim, eu acho que foi o que você falou, ele teve uma vida plena e vale a pena ler a obra dele.
E que bom que ele foi reconhecido em vida, porque o nosso amigo Schopenhauer, que a gente citou aqui, né, só teve reconhecimento da obra depois que morreu solitário ao lado de seu cão, porque ele não acreditava, para voltar para o tema da amizade, que a amizade verdadeira fosse uma realidade do mundo, né? A gente faz uma viagem aqui, mas para mostrar um autor da modernidade sólida dizendo que a amizade verdadeira é uma mentira e que a gente só faz amizade para se sentir bem. E a partir do momento que a gente já se sentiu pleno, a gente larga, porque a amizade não é pautada no outro, é pautada no que o outro traz para mim. Uma visão polêmica e pessimista, mas quem sabe o Schopenhauer não volta aqui para a gente conversar em outra ocasião.
É uma boa, é uma boa. Pessoal, espero que tenham gostado. Comentem, nos mandem mensagem, feedbacks. E é isso. Ah, só uma coisa. Vou aproveitar que é a última coisa que eu vou falar. Vai ficar 2 horas de podcast.
Sim.
A frequência, né, que a gente planeja fazer o podcast é sempre essa, é um por mês. Então, nosso objetivo é que todo mês tenha um assunto novo e uma obra nova e podem mandar sugestões também.
Tá, e se você reclamar disso, você é pós-moderno, porque você quer o instantâneo. Tem que esperar pro próximo mês. Seja um moderno sólido e não um pós-moderno.
Exato. Vamos se apegar aos valores.
Ehrenberg famously pointed out that in his view, the postmodern revolution started on one Wednesday evening in 1980s, autumn, one autumn of 1980s, when certain Vivienne, that ordinary woman, in the presence of 6 million TV viewers, declared that she never experienced orgasm in her marriage because her husband, Michel, suffers of premature ejaculation. That was revolution, start of the revolution. Why start of revolution? Because suddenly on the Agora people started confessing things which were the embodiment of privacy, embodiment of intimacy, which you would confine only if you were a Catholic to the priest on confession or to your really very, very close circle of very intimate friends. But you wouldn't go to the public square and shout about it. So Agora has been conquered not by totalitarian regimes, but by precisely that, by privacy, by things which previously were privacy. In confessionals, which are the embodiment, the incarnation of intimacy and privacy, you converse there with God directly. And there is absolute secrecy. No one can know what you confess to in confessional. We have installed microphones in confessionals.